A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, internautas, um prazer estar aqui com vocês novamente para o programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos também aqui recebendo com muito prazer no nosso estúdio virtual da Rádio Petroleira, virtual enquanto dura aí a pandemia, jornalista e economista José Carlos Assis, que está envolvido também no Movimento Popular pela Justiça Social e também lançou o e-book O Mito Sem Máscara, que fala de máscaras, Covid-19 e Bolsonaro. Bom dia, tudo bem, José Carlos? Como vai?
Bom dia, Rosa. Como vai você?
Tudo bem? Ótimo. Muito obrigada aí pela sua presença hoje, aí, ter tirado esse tempinho para estar conosco aqui na Rádio Petroleira. Estamos também aqui com sempre uma presença imperdível, que é a participação do André de Paula, um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Como vai, André? Tudo bem com você?
Vamos caminhando na medida do possível, né?
Sim.
Diante desse mar de barbárie que estamos vivendo. Com este governo genocida, homofóbico, racista, comandados por psicopatas, para que eles entreguem o Brasil e depois sejam destinados ao lixo da história.
Faz uma listinha, né, de adjetivos negativos e a gente pode falar qualquer um aí desse governo, desgoverno, né? Estamos também aqui com a presença do diretor do Sindipetra RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros também, Luiz Mário Nogueira Dias, né, um dos coordenadores, inclusive, desse programa, do núcleo que é de política e formação sindical no sindicato. Bom dia, Luiz Mário, tudo bem contigo? Como vai?
Bom dia, Rosa. Bom dia, professor José Carlos, André de Paula. É um prazer receber no programa. E fica o convite para todos os petroleiros escutarem essa matéria, esse programa, e a sociedade em geral. Replique, compartilhe, divulgue e façam o principal, façam greve.
Sim, vamos começar então, né? Já que o nosso programa hoje, o mote justamente é esse aí que o Luiz Mário trouxe, né? O da greve. A gente vai começar então pedindo para o José Carlos fazer um informe, né, José Carlos, como é que está a situação nesse momento hoje, nessa quinta-feira, véspera, né, da organização da greve que está prevista para paralisação começar a partir do dia 1º de fevereiro, por favor.
Rosa, e os nossos colegas aí, bom dia. Uma coisa importante a gente tomar consciência é o seguinte, essa não é uma greve ideológica. Uma parte apenas pequena dela seria uma greve ideológico, que seriam de pessoas que mudaram de posição em relação ao governo Bolsonaro. Isso poderia dizer que seria uma greve ideológica. Na verdade, essa é uma greve de demandas reais. E as pessoas estão com fome, os caminhoneiros não aguentam, não suportam mais a carga que têm de trabalho para ter um retorno muito pequeno consumido pelo diesel. Então, nesse sentido, a greve é muito mais segura do que normalmente uma greve ideológica seria. Ela está ancorada no mundo real. Eu acho que a gente vai ter surpresas importantes nessa greve. Uma delas é a sua extensão. Evidentemente que em qualquer categoria como essa, 700 mil pessoas, você vai ter traições. Você vai ter gente que não vai entrar, você vai ter gente que vai sabotar, vai ter tudo. Isso é natural no processo. Mas a grande novidade no processo é justamente você ter uma situação em que uma grande maioria está insatisfeita com a política do governo. Não é nem propriamente com o governo, é bom ter isso em conta. Você tem muito bolsonarista ainda nesse movimento, não tenho dúvida. Mas acontece o seguinte, os caras não estão aguentando os preços praticados pela Petrobras, sobretudo o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. O gás de cozinha, então, é uma coisa horrorosa, porque é com que se faz comida, ou então que se fazia comida. Porque muitas mulheres estão abandonando o fogão a gás em favor do fogão a lenha ou do fogão a carvão, o que é um absurdo nessa história do século. Mas está acontecendo normalmente. Então, isso, essa situação no Brasil, né, isso permeia o Brasil inteiro, essa situação a gente está vendo que é uma situação terrível para caminhoneiros, para suas mulheres, para suas famílias. Nesse sentido, eu acho que a greve é uma greve não apenas justa, mas é uma greve possível, e uma greve ancorada no mundo real. Né? Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele aqui, que é muito cético em relação à greve dos caminhoneiros. Ah, esses caras são todos bolsonaristas, esses caras são todos, né, não vão fazer greve, né, não é possível. As pessoas não entendem a situação real dos caminhoneiros, não compreendem que eles estão muito mal de situação financeira e econômica. Eles vão à greve para expressar uma angústia diante de uma situação real que eles estão vivendo. Nesse sentido, nós teremos, eu acho, uma greve bem-sucedida. Também não tenho muita ilusão, quer dizer, isso vai em relação ao resultado. O que você tem hoje de demanda é o seguinte: você tem que ter uma redução da preço do diesel, da gasolina e do gás. Isso é fundamental. Só que para reduzir o preço do gás, da gasolina, né, e do gás, você vai ter que baixar esses preços para níveis abaixo dos níveis internacionais. Porque os níveis internacionais são maiores, normalmente, do que os custos aqui da Petrobras. Eles inventaram essa situação aí do PPI, do tal PPI, justamente para dar cobertura à entrada de esses combustíveis estrangeiros no mercado brasileiro, que é uma coisa absurda. Quer dizer, eles aumentaram os preços dos combustíveis para facilitar a entrada das empresas estrangeiras, que não teriam como competir aqui dentro. Seria impossível a competição delas por causa da situação de preço. Então, esse vai ser o embate fundamental. E o embate associado a isso é a questão da privatização das refinarias de petróleo. Essa é a outra questão fundamental que vai ser discutida e que vai estar na mesa de negociação. Porque os caminhoneiros, pelo menos os caminhoneiros que eu conheço e que eu estou acompanhando, não aceitam a ideia de você privatizar 8 refinarias de petróleo para simplesmente entregá-las às mãos das empresas estrangeiras para elas fazerem o que bem entendem com os preços dos combustíveis. Essa é a sessão fundamental que eu gostaria de dar inicialmente.
E ainda tem mais uma questão, né, que a gente sabe aí o quanto também os caminhoneiros foram enganados pelo Bolsonaro, inclusive ainda em campanha, né? A gente teve recentemente uma live, né, há uma semana no sindicato, onde a gente repercutiu, né, teve a presença e a participação do presidente do conselho, do Plínio Dias, e a gente exibiu um vídeo, né, dois vídeos, aliás, onde eles têm registrado lá, né, a fala do Bolsonaro criticando, né, não só essa política de preços que o Zé Carlos acabou de comentar, mas também toda essa situação que os caminhoneiros já estão vivendo a longa data, né? Queria, então, agora passar para o André de Paula, André, para que você faça um comentário, né, uma análise de como é que você está vendo a mobilização de outras categorias, né, e do próprio movimento social nesse momento em torno dessa paralisação dos caminhoneiros.
Bom, eu gostaria de saudar a todos os ouvintes, internautas, por esta importante iniciativa do companheiro Luiz Mário, é fundamental que apoiemos esta greve dos caminhoneiros, esta, apesar de, historicamente, as greves caminhoneiras terem servido à direita, como no Chile, né, para a derrubada do governo democrático popular de Salvador Allende, e aqui no Brasil ter sido uma alavanca importantíssima para a ascensão do delírio da barbárie bolsonarista, agora a situação é revertida. Precisamos apoiar os caminhoneiros, precisamos colocar à disposição todas as nossas forças, porque neste momento o cinto está apertando. E com a política econômica do governo Bolsonaro de entregar as nossas riquezas, de estraçalhar e acabar com a Petrobras, que deveria ser uma empresa 100% estatal e sob controle dos trabalhadores, com isso, os combustíveis aumentam, a caristia dobra, a fome permeia o conjunto da população, prejudica os caminhoneiros, e os caminhoneiros, como o meio de transporte principal deste país, ao decretarem esta greve, podem abrir espaço para uma grande greve geral, que é o objetivo de todos nós, porque temos que parar com a produção para derrubar este governo, porque, na verdade, as demandas caminhoneiras não poderão ser atendidas dentro do quadro atual do governo, a não ser que ele mude totalmente sua política econômica. E não foi para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito e está aí fazendo o papel do grande capital exatamente para entregar as nossas riquezas para o capital internacional, para acabar com os nossos direitos, para sobrar mais dinheiro para o governo, para matar o povo através da Covid-19, porque é uma política já preparada, as massas sobrantes, as massas que devem morrer, por isso está aí claramente, o governo quer que morram pelo menos 500 mil pessoas, e esse número já foi atingido, porque das 220 mil registradas, existem outras tantas que morreram e não estão nos anais. Né? Então, na verdade, esta política do Bolsonaro se confronta com as aspirações dos trabalhadores, a começar pelos caminhoneiros, que querem a redução do combustível, consequentemente, reduzindo o combustível, a caristia não vai ser crescente e acessível serão os produtos para a população. De modo que esta greve é fundamental. Nós temos que apoiar. A esquerda de gabinete de zap tem que arregaçar as mangas. Nós da FIST vamos entrar de cabeça e, enquanto apoio, estamos aí à disposição dos caminhoneiros para incrementar esta greve que nos interessa, que interessa ao sem-teto, que interessa à população pobre, porque pode ser uma grande pressão contra a caristia pela redução do preço dos combustíveis e pode também, por outro lado, ser um rastilho de pólvora para uma grande greve geral para derrubar a política genocida, assassina, homofóbica, racista, intriguista e neofascista, porque os fascismos tradicionais são nacionalistas. Esse aí, além de exterminador, também é intriguista. modo que a FIST considera fundamental a greve dos caminhoneiros, está divulgando e espera contribuir na prática, na rua, para que esse país se transforme e que não seja completamente destruído, porque, do jeito que a coisa vai, não teremos mais um Brasil com S, e sim será um Brasil com Z. Ou nem Brasil teremos mais.
Alô? Sim, André de Paula. A gente já está, né, continuando com esse desgoverno aí, a gente está bem nesse caminho aí que você está falando aí do Brasil com Z ou sem Brasil no mapa, né? Virar novamente uma colônia aí, sabe-se lá de qual país. Bom, eu vou então passar para você, Luiz Mário, para você já fazer o seu comentário de hoje em torno do nosso tema, por favor.
Nós estamos construindo junto com os caminhoneiros, que é, quer dizer, o Conselho Nacional, a NTB, cooperativas e outras entidades dos caminhoneiros de Volta Redonda, do sul do país, do norte e nordeste. E estamos tendo apoio de sindicatos, como Sindisama, Sindidágua, que são o SEDAI, que são água, saneamento básico. Sindicep, Servidores Públicos Federais do Rio de Janeiro. A Federação Nacional dos Urbanitários, a Sintergia, que é a Eletrobras, que é Furnas, que é Energia Elétrica. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros. A FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros. Contimaf, que é o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Área Aquaviária, Portuária, Aeroviária do nosso país, Rodoviárias do Rio de Janeiro, o SIGA, Sindicato de Geral de Autônomos, Profissionais em Gerais, Sindicatos Radialistas e da TV, dentre outros sindicatos que estão dando apoio a essa greve, se manifestando, colocando material no seus sites, fazendo vídeos de apoio. E pedimos a você também, petroleiro, que faça vídeos de apoio. Que também, nesse período de teletrabalho, faça a sua greve também acontecer. Pare suas atividades. E declare apoio à greve caminhoneira. Porque um dos itens, inclusive, da pauta deles é a questão da dolarização do nosso barril de petróleo. A equivalência desse barril também é o preço do dólar real. Nós não praticamos, dentro da nossa companhia internamente, de dólar. Os caminhoneiros não compram na bomba de gasolina, nem recebem, muito menos, os seus salários e rendimentos em dólar. Então, é um absurdo você ter a prática do PPI. Então, eles estão defendendo o quê? Gás de cozinha mais barato, diesel mais barato, gasolina mais barato. E, consequentemente, a nafta mais barata, que é o polo petroquímico, também se beneficiaria na nossa confecção, nossas roupas, remédios, borracha, plásticos, polímeros em geral, que é produzido a partir do petróleo também. Contestar a venda das refinarias. Então, é muito importante, não é venda, é doação. A Petrobras está acabando, e a grande denúncia que nós fazemos nesse programa, mais uma vez, está sendo destruída, assim como as outras empresas públicas, serviços públicos e o Estado virando o Estado mínimo, num país de regime já nazista. Então, companheiros, vamos à luta. Vamos aderir à greve caminhoneira. Pare de trabalhar. Participe das manifestações deles. Dê apoio agora nas mídias sociais de apoio à greve caminhoneira. Eles são gente como a gente. São trabalhadores. A classe é operária. A classe é trabalhadora. Não importa se eu sou petroleiro, se eu sou professor, se eu sou técnico, se eu sou engenheiro, se eu sou mestre, o que for. Nós somos todos operários. Quero operário de ensino, quero operário da área agrícola. Somos todos operários. Ou de serviços, de turismo. Nós somos explorados. Nós somos os oprimidos. Então, nessa relação, guerra aos senhores. É isso que eu chamo a população. Vamos participar dessa greve dia 1 de fevereiro. E que todos os sindicatos, gestores dos sindicatos e a categoria exige dos seus sindicatos a greve geral, que pode ser construída junto com os caminhoneiros até 1 de fevereiro, ou que se marque depois uma outra agenda, curto espaço de tempo. Isso é guerra, gente. guerra contra os senhores. É isso, é o meu recado por hora.
Queria que a gente já está chegando no final do nosso programa, né? Então eu queria agora fazer mais uma rodada. Vou passar para você, Zé Carlos, para você já fazer mais uma fala e a tua despedida também dos internautas. Por favor, Zé Carlos.
Bom, eu queria dizer o seguinte: não há nada mais falso, mais hipócrita, mais infame hoje na economia brasileira do que a política de preços imposta ao país pela Petrobras desde 2017. A empresa adotou uma forma totalmente incoerente para estabelecer os preços mais altos do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, pelo que vem cometendo uma verdadeira expropriação da sociedade ao longo dos meses, com sacrifício, sobretudo, dos caminhoneiros e das donas de casa. Não é à toa que os caminhoneiros se preparam para uma paralisação do trabalho no dia 1º de fevereiro. Teremos aí uma greve econômica e politicamente justa. Se duvidam disso, vejam como a Petrobras justifica sua política de preços para o diesel, a gasolina e o gás. Vejam isso. Segundo ela, os preços para a gasolina e o diesel e o gás vendidos às distribuidoras têm como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos, mais os custos que transportadores teriam com transportes e taxas portuárias. A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis, diz a Petrobras, é aberto e livre à concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. É uma hipocrisia. Além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos, como a volatilidade do câmbio e dos preços. Já vem uma coisa mais cínica do que essa? A Petrobras garante às petrolíferas estrangeiras a cobertura integral de todos os seus custos, desde o exterior, inclusive de transporte, de fretes, de taxas portuárias e até do lucro, tudo um simulacro de mercado livre. E para deixar esse mercado em si numa situação mais confortável para as petrolíferas estrangeiras, a estatal, que um dia foi brasileira, não esqueçamos disso, aumenta os seus próprios preços, fazendo uma paródia de concorrência que interessa exclusivamente às petrolíferas estrangeiras, não à clientela brasileira. É claro que a espoliação do consumidor interno não pode durar eternamente e, por isso, vem aí uma greve geral. O que é importante também adicionar isso, é a questão das refinarias. O que eles estão fazendo? Para eles garantirem as estrangeiras um naco grande do mercado, mais de 30%, eles estão forçando a venda das refinarias que só têm como compradores petrolíferas estrangeiras. Então, eu acho que nós temos que nos preparar para essa greve geral invocada aí pelo André, invocada pelo Luiz Mário, como uma coisa realmente geral. Alguém disse aí, eu acho que foi o Luiz Mário, foi o André, que você não consegue desmontar a política de preço da Petrobras sem desmontar toda a política econômica do governo. E é verdade. Sem desmontar tudo, é impossível você desmontar específico. Olha, a forma melhor de despedir é a seguinte: vamos para a greve no dia 1º de fevereiro. É a oportunidade que temos de mudar a política econômica, é a oportunidade que temos de liquidar o neoliberalismo no Brasil. Esse é o ponto talvez essencial, porque o que está em jogo não é propriamente uma política econômica, é a política econômica do governo, a política econômica neoliberal. E isso aí, eu espero que só com uma mobilização geral e uma greve de amplo aspecto, seja possível fazer. Porque, do contrário, nós vamos esperar pelo Supremo Tribunal Federal, vamos esperar pelo Congresso Nacional e nada, absolutamente nada, vai acontecer. Então, portanto, um grande abraço para todos vocês e eu espero estar lá no dia 1º, torcendo, fazendo alguma ação a favor da greve geral dos caminhoneiros e daqueles que aderirem a essa greve.
André, a gente está chegando, então, aqui ao final do nosso programa, né? Depois dessa convocação aí que o José Carlos fez, né? Queria que você complementasse, mas queria também que você falasse um pouquinho de como é que está nesse momento, né? Com todos esses avanços aí fascistas, a situação dos sem-teto, que a gente acabou não fazendo nenhum comentário, por favor.
É, felizmente, o ministro Lewandowski restabeleceu a proibição de reintegrações de posse em tempo de pandemia até 1º de julho. Eu acho que até agora nenhum juiz contrariou, não tenho notícias de contrariedade aqui no Rio de Janeiro por parte do Poder Judiciário. Porém, em outros estados, parece que sim. O fato é que, com essa política assassina, entreguista, de acabar com os direitos dos trabalhadores e entregar a nossa riqueza, o número de pobres aumentou e, consequentemente, é uma legião incomensurável de sem-tetos nas nossas cidades. Situação terrível. Com respeito à greve dos caminhoneiros, eu conclamo aos movimentos sociais e partidos políticos, assim como centrais sindicais, para entrar de cabeça no apoio. Eu estou perplexo diante da posição da Federação Nacional dos Petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros, dos Sindicatos dos Petroleiros, completamente alheias, assim como a própria CUT, CSP com Lutas e demais centrais sindicais, MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, completamente fora de uma coisa que é fundamental, de que poderá, na prática, levar a melhoria de vida dos caminhoneiros, da população e a greve geral. Então, portanto, é uma vergonha que estejam calados. Quanto a... Voltando à questão do sem teto, nós conseguimos suspender, né, a reintegração de posse da ocupação Benjamin Filho, onde existe comida coletiva, creche, onde existe todo um trabalho social. Exatamente conseguimos reverter porque estamos em pandemia e há uma proibição do STF, como disse. Agora, o Bispo Crivella passou enquanto prefeito de maneira vergonhosa, e a gente espera que o governo Paes reverta essa situação, embora Paes seja um fascista também, que despejou 77 mil pessoas, mas em virtude, talvez, da contradição que tenha com Crivella, não sei até que ponto, que reverta essa situação, porque o Bispo Crivella, prefeito, desapropriou a área para uma pseudo-escola de música, que, na verdade, é uma bispa da Igreja Universal que ia transformar o local numa igreja. E ela que nunca teve a posse, que é antiga dos moradores e que foi complementada há um tempo atrás. De modo que é uma ocupação antiga, pacífica, de boa fé, e, lamentavelmente, a Defensoria Pública, que antes defendia os moradores, não arguiu isso. Agora já foi arguído para o juiz. Apresentou os moradores como se fosse uma ocupação nova, mas, na verdade, é uma ocupação velha, e não questionou, inclusive, que a bispa tenha entrado contra uma pessoa que não existe. Ou seja, tecnicamente falando, a inépcia da inicial. Então, de modo que nós estamos aí tentando reverter. Existe aí uma ordem de reintegração de posse contra a ocupação de Antônio Louro para o dia 4 de março. é do governo do Estado, assim como a ocupação Calamaca também é do governo do Estado, e nós esperamos que, com intermediação da igreja, o governador repasse para os moradores a ocupação Antônio Louro, a ocupação Calamaca e a aldeia Maracanã, pois ambos os imóveis estão, pertencem ao governo do Estado. E o prefeito repasse para os moradores esta ocupação Benjamin Filho, anulando a desapropriação fraudulenta, capciosa. Concluindo, vai haver uma negociação entre a igreja, o cardeal nomeou um acompanhante para esta situação toda, que é o padre Márcio. O Sindicato dos Arquitetos está aí para fazendo um plano habitacional para o Rio de Janeiro, a FIST, para que a gente consiga, junto ao governador, resolver essas três questões e, junto ao prefeito, a ocupação Benjamin Filho. O governador, temos que fazer um parêntese aí, se diz muito católico, não é isso? Então, se ele se diz católico, eu quero ver ele provar isso agora, porque a terra é de quem nela vive e trabalha. Aliás, hoje nós estamos comemorando este grande santo Tomás de Aquino, que, antes de todo mundo, disse isso. A terra de quem ela vive e trabalha, e, quando não houver outra alternativa, temos que eliminar o tirano. Né? Então, está uma boa dica aí do Tomás de Aquino. Ele também tem que prestar atenção no outro doutor da igreja, que é Ambrósio, Santo Ambrósio, que disse que é da avareza que nasce o direito de propriedade, de modo que a gente espera que este governador bolsonarista, que se diz católico, mas, na verdade, é um católico de direita, mas, de qualquer maneira, se diz católico, que ele reveja a sua posição e comece um plano habitacional, assim como o prefeito, passando as três ocupações, Antônio Louro, para os moradores, e o prefeito inicia uma operação passando Benjamin Filho para os moradores também. É isso. Um grande abraço para todos, enorme satisfação estar aí, rumo à greve dos caminhoneiros, dando início à greve geral, se Deus quiser. Isso também pode contribuir.
Está ótimo. Eu só tinha uma consideração que você comentou sobre as federações e os movimentos, as centrais, né? O que a gente tem noticiado, né, que a gente soube e noticiou pelo Sindipetra RJ, é que houve uma plenária nacional nessa semana, onde estiveram reunidas 400 lideranças bem variadas de todos os movimentos, né? Agora, é claro que a gente sabe que ainda faltam muitas outras lideranças aí para participar desse movimento, né? E tem uma carreata organizada para domingo, né? Dia 31 tem uma carreata aqui no Rio de Janeiro, tem carreatas organizadas no país todo.
Não, mas carreata é um movimento... Carreata é uma coisa elitista. Nós do Sem Teto vamos estar na rua 14 horas na Candelária, pelo Fora Bolsonaro.
No domingo.
Agora,
no domingo.
Domingo, agora,
às 14 horas.
14 horas na Candelária, depois rumando para o Museu do Amanhã, onde está a população, para o ato Fora Bolsonaro. Agora, me refiro a omissão dos movimentos sociais e centrais sindicais com relação à greve dos caminhoneiros, que é o ato fundamental nesse momento.
O que eles divulgaram e tiraram são os apoios, né? Apoio, a palavra é apoio, e da parte dos petroleiros, o que eles estão organizando são movimentos de divulgação e talvez paralisação na entrada, né? Fazer atraso na entrada dos petroleiros que estão no serviço essencial. Queria até conferir isso com você, Luiz Mauri, agora na tua fala. Como é que está essa organização com relação especificamente à participação dos petroleiros nessa paralisação? Eu vou aproveitar, então, vou me despedir aqui de vocês. Agradeço a audiência, queria agradecer a participação aqui dos nossos convidados. A gente teve aqui a presença, muito importante hoje, do José Carlos de Assis, é jornalista e economista também, está envolvido no Movimento Popular pela Justiça Social e acaba de lançar, né, já foi lançado desde o ano passado, mas é importante para vocês, né, quem ainda não foi lá conhecer, um e-book chamado Sem Máscara, né, que fala de máscaras, Covid-19 e de Bolsonaro, logicamente, né? Queria, então, chamar vocês para compartilharem esse programa, aproveitarem aqui para divulgar, né, amplamente essa paralisação, a importância dela, né, a partir de segunda-feira dos caminhoneiros. E espero por vocês no próximo programa, onde justamente a gente vai estar repercutindo novamente a greve dos caminhoneiros, que vai estar em curso. O planejamento deles é que a greve, que a paralisação vá pelo menos até o dia 5 de fevereiro. Passo então para você, Luiz Mário, um abraço a todos. Fiquem então com o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindicato RJ da Federação Nacional dos Petroleiros, e que vai fazer o encerramento desse programa. Até o próximo.
É, Rosa, atendendo a sua pergunta, respondendo ela, a FNP tirou que cada sindicato tem autonomia para fazer a forma de desejar de apoio aos caminhoneiros. A Federação Única dos Petroleiros fez uma coisa mais sólida em relação ao que a FUP vai realizar durante essa parada. Então, ela está comparecendo, assim como a FNP, na minha pessoa, nas reuniões de organização com os caminhoneiros, com o Conselho, com as demais entidades, estamos trocando figurinha direto, já há mais de um mês, e, na totalidade, mais de 2 anos, trocando correspondência, falações, reuniões. Então, nesse processo, a FUP apresentou um plano de trabalho de apoio aos caminhoneiros. Eu peço que todos os petroleiros, dependendo de sua base, se é FUPista ou FNPista, que faça a greve acontecer. Que faça e reivindique que os sindicatos se mobilizem para essa greve dos caminhoneiros. E seria uma oportunidade, inclusive, de sonar uma greve geral. Porque existe a greve selvagem também. A categoria pode passar por cima da direção do sindicato e realizar a greve. E você que está no teletrabalho, você está muito mais confortável fazer a greve do que estaria num período do HA da Petrobras, com um gerente no cangote. Certo? Então, incentiva você a aderir à greve. No cômputo geral, a greve dos caminhoneiros é um ponto de discussão realmente para reduzir combustível, preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, do GNV, e evitar a privatização das refinarias. Outra componente é a PBio. A PBio também fornece biocombustível para o diesel, certo? Quanto mais biocombustível pudermos ter, menos custos nós temos com o combustível, mais ele fica barato. Porém, a PBio já tem data certa para ser doada, assim como as refinarias. A primeira delas a serem privatizadas provavelmente vai ser a do sul do nosso país. Já foi doada, recomprada e agora vai ser doada novamente. E é lamentável. A Petrobras não precisa de dolarização do nosso barril e nem da variação do dólar para poder fazer preços no nosso mercado nacional. Certo? É justa a reivindicação dos caminhoneiros. Além dos demais pontos de pauta, eles não estão pedindo nada impossível, não, gente. Tá? São 10 pontos de pauta. Nós, em 3 anos, perdemos 98 cláusulas do ACT. Nós tínhamos 198 cláusulas. Hoje temos 100. Que não está nos prejudicando muito. Não é pouco, não. Para vocês terem uma ideia. Isso, em comparação ao nível do tempo dos petroleiros, é 1970, mais ou menos. Em década de 60, 70, o que nós tínhamos de esboços de ACT. De acordo com a Petrobras. Então, é muito importante que você, petroleiro, que você, trabalhador, se entenda primeiro imbuído do papel de trabalhador. Somos todos iguais. Não levamos riquezas para o túmulo. O que nós temos que nos dar é ajudar o irmão, colaborar, ser solidário. E essa greve é de solidariedade. E pode ser uma greve de todos nós. Petroleiros, eletricitários, moedeiros, metalúrgicos, construção civil, mas depende de você aderir. Que o sindicato é você. Outro passo importante é você sindicalizar no seu sindicato. Sindicato dos comerciários, sindicato da construção civil, sindicatos petroleiros, sindicatos universitários, sindicatos moedeiros, se sindicalize. Isso fortalece a luta. E muito. Entendeu? Você tem teto, procure a FIS. Suas ocupações, procure a FIS. A FIS tem um trabalho que ela não busca propriedade, ela busca posse. O André de Paula não reivindica o uso capião. Poderia, para tornar o definitivo a propriedade das ocupações, mas não, ele busca posse. Entendimento realmente socialista, comunista, ou até hoje pode dizer anarquista. Isso é. Então, FUP e FNP estão dentro do processo, certo? Mas precisam se engajar a nível de fazer com que incentivar os companheiros a entrar em paralisações no dia 1º de fevereiro. Mas parar é um ato próprio também. Tá ok? Privatizar faz mal ao Brasil, reage brasileiro e ajude a greve a acontecer. Participe. É muito importante. Obrigado a todos.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.